Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Segurança,
eficiência energética,
tecnologia,
conectividade,
lançamentos,
super esportivos,
design,
mercado,
salões,
grandes campeões,
motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo.
Olá, meus amigos, estamos começando mais um Máquinas na Pan para você. A Fórmula 1 chega à sua última etapa do ano em Abu Dhabi e a Fórmula dos Elétricos, a Fórmula E, já começa a acelerar na Arábia Saudita com a primeira corrida da temporada 2019-2020. E aqui no Máquinas na Pan fazemos um pit stop com convidados mais que especiais para abordarmos juntos o universo de motorsport, com mudanças de regulamentos, equipes, pilotos e tendências tecnológicas das pistas para as ruas, né? E para darmos a largada no programa desta semana, me parece que o Sala de Imprensa foi tão especial que você até mudou o nome do quadro. É isso mesmo? Conta pra gente essa história, Alex.
Máquinas na Pan.
É, meu caro Nilson César, hoje eu vou até mudar o nome do quadro do nosso programa. A rigor seria Sala de Imprensa, né, onde eu trago jornalistas convidados, mas hoje tem tanta coisa para aprender com esses dois caras que vai chamar Sala de Aula. São dois com credencial VIP para o Máquinas na Pan. Lito Cavalcante, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo.
Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando para o público da Pan.
Márcio Fonseca, mais uma vez aqui com a gente e vamos contar histórias, né, meu amigo?
Vamos sim. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar falando aqui no microfone da Pan.
Lito, a gente pode também te encontrar no UOL, né? Você tem um canal de Fórmula 1 no UOL e também no YouTube. Dá esse endereço aí pra gente.
É, eu tenho uma coluna às segundas-feiras no UOL, é na seção de Fórmula 1. Ou então você entra no Google e procura Lito Cavalcante no UOL, que chega lá. Tenho também um canal no YouTube, é youtube.com/LitoCavalcante, onde tem boletins de Fórmula 1 todo fim de semana, que tem corrida de Fórmula 1. Tem boletim na quinta, apresentando a corrida, sexta, sábado, domingo, com análise, e toda segunda, às 20h30 da noite, tem uma live no YouTube, quando eu e o Cássio Politi gravamos o nosso podcast, um podcast que vai ao ar nas quartas-feiras, em todos os agregadores, nos principais agregadores, chama-se Rádio Paddock. Pode seguir o mesmo caminho, procura lá, entra nos principais agregadores ou então no meu site, litocavalcante.com.br.
É um multiplataforma, Lito Cavalcante, então vários caminhos aí, gente, para aprender com o mestre. E Márcio Fonseca, que hoje é assessor de imprensa de Bruno Senna, mas também está nessa praia há muito tempo. Há quanto tempo, Márcio?
Bom, nessa área de assessoria de imprensa, aliás, eu estou aqui com o meu antigo sócio, Lito Cavalcante, nós somos sócios de 90 a 98, que foi o período em que a gente iniciou o trabalho nessa área de assessoria de imprensa. Trabalhei nesse período 15 anos com o Pedro Paulo Diniz, 16 anos com o Felipe Massa, com o Bruno Senna também já estou há quase isso, 15 anos, se eu não estou enganado. Sem contar a passagem pela assessoria de imprensa do Grande Prêmio do Brasil, de outras categorias que foram lançadas aqui no Brasil, como a Fórmula Renault, a Copa Clio, uma série de outras atividades aí.
Então estamos muito bem acompanhados aqui no estúdio. Então eu vou começar com o Lito. Lito, queria que você falasse um pouquinho especificamente de três eras do automobilismo. Anos 70, anos 80 e anos 90. Como que você viu essas três décadas?
Olha, foram épocas que tiveram para a gente significados muito diferentes, porque 1970 foi a época em que o Brasil descobriu a Fórmula 1. Foi quando chegou o Emerson Fittipaldi, ele já chegou marcando presença, foi campeão no seu segundo, terceiro ano de Fórmula 1. O ponto máximo foi aquele Grande Prêmio de Brasil de 1975, em que você teve o Zé Carlos Pass em primeiro, você teve o Emerson em segundo, aí floresceu muito. Depois, logo depois, veio o Nelson Piquet, depois você veio com Ayrton Senna também, 1980. Foi o deslumbramento máximo. Era uma época em que o brasileiro tinha muito pouco motivo para se orgulhar do Brasil. eram épocas de inflações galopantes, começando a violência crescer aos níveis alarmantes, que hoje em dia a gente encara até como normal, né? E a nossa redenção era os domingos de manhã, quando a gente ligava a televisão e via um brasileiro vencer, derrotar os donos do circo da Fórmula 1, que eram os europeus, e botar a bandeira do Brasil na frente dos olhos do mundo. Até chegar aos anos 90, que foi o desencanto que veio com o falecimento do Senna. Você vê que daí para frente muita gente deixou de acompanhar a Fórmula 1, porque de fato eles não cultuavam a Fórmula 1, eles cultuavam a imagem do Senna, do Brasil que vence, do Brasil que vale, que nos mostra que vale a pena ser brasileiro, que o brasileiro também pode.
Do super-herói, né, Lito?
Exatamente, exatamente. E isso para mim é como eu vejo essa época da Fórmula 1.
Então, Márcio, aproveitando esse gancho do Lito, você deve ter ouvido, como eu, como o Lito, depois de 94 não assisti mais Fórmula 1. Então, na verdade, esse cara, como o Lito mesmo falou, ele cultuava não o esporte, mas sim o super-herói. Isso você vê em outros esportes também, Márcio?
Ah, sem dúvida alguma. Eu acho o seguinte, em relação ao automobilismo e à Fórmula 1 especificamente, o Brasil foi beneficiado por uma sucessão de coincidências, na verdade. Ter três campeões mundiais na sequência, sem que tivesse havido nenhum trabalho específico no automóvel brasileiro para a formação de pilotos, para a criação realmente de pilotos que fossem correr lá fora, foi uma coincidência muito legal, né? Que acabou beneficiando até o automobilismo brasileiro, que viveu na década, até o período em que o Senna morreu, a gente tinha um automobilismo muito forte aqui no Brasil, inclusive das fórmulas, né? Isso se acabou, se apagou, desapareceu a partir do momento em que o Senna morreu. No início dos anos 70, também acho que o interesse pelo automobilismo e na Fórmula 1 especificamente, acho que também pode ser explicado por dois motivos. A presença do Emerson Fittipaldi ganhando e ao início das transmissões ao vivo, não apenas do automobilismo. Se a gente lembrar, a Copa do Mundo de 70 foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo para o Brasil. E além disso, na década de 70, toda a corrida ela envolvia a expectativa de uma tragédia, principalmente nas largadas. As pessoas assistiam a corrida para torcer pelo Emerson e sempre pensando que podia acontecer alguma coisa. E acontecia.
A do Ronnie Peterson foi uma dessas,
e
né?
Acontecia com regularidade, né? Os carros eram outros, as concepções eram outras, os esquemas de segurança eram completamente diferentes, né? Os padrões de segurança, e todo mundo começou a ver. Aí tivemos três campeões em seguida, e isso aí acabou, de certa forma, impulsionando muito o interesse pelo automobilismo, que infelizmente hoje parece que não existe tanto assim.
Lito, muita gente fala que quem matou o Ayrton, na verdade, foi o Schumacher, ou seja, foi essa competição desenfreada que ele tinha na cabeça dele de querer vencer com a Williams, e já não era aquela Williams de 93 e 92. Depois disso, o Schumacher, não os sete títulos, mas ele ganhou sozinho?
Olha, eu acredito realmente que tem uma parte de razão se você for ver alguns anos da carreira dele. Na época do Senna, ele tinha adversário à altura, e também teve no Mika Hakkinen um adversário não só à altura como acima dele, que o Hakkinen foi bicampeão em cima do Michael Schumacher, que isso não diminua o mérito dele. Não havia nenhum gênio como ele era, como o Mika Hakkinen também era, como o Senna também era. Aí quem era o melhor, quem não era, vai passar pela escolha de cada um, são opiniões, e opiniões não vale a pena se discutir. Mas ele era, sem dúvida, um gênio da Fórmula 1, e que não teve, durante toda a sua carreira, pilotos no mesmo nível, ou pelo menos pilotos com carros que pudessem possibilitar uma oposição direta a ele.
No dia da morte do Senna em Imola, eu e o Lito, por coincidência, nos encontrávamos em Silverstone, numa corrida da antiga Fórmula 3000. E depois que houve o acidente, o Jornal Estado de São Paulo pediu para a gente fazer uma série de matérias relacionadas ao Ayrton Senna, porque a gente estava exatamente num circuito que depois foi até rebatizado com o nome dele, de Silverstone, aquelas coisas todas. E eu fui conversar com o Dick Bennett, que era o dono da equipe pela qual o Ayrton Senna tinha feito o nome dele na Fórmula 3. E eu perguntei para o Dick Bennett se o Senna, que ele tinha uma equipe muito, muito conceituada na Fórmula 3, se o Senna teria sido o melhor piloto que tinha passado pela West Surrey, que era a equipe dele. E para minha surpresa ele falou não. Eu falei, mas quem? Ele falou o Mika Hakkinen. Incrível. Ele considerava, pelo menos na Fórmula 3, o Mika Hakkinen um piloto superior ao Ayrton.
Lito, Damon Hill.
Damon Hill é um exemplo claro, claro, claríssimo, que quando você julga um piloto, você não deve julgar só a velocidade. Velocidade, o talento natural de sentar num carro e vir logo virando tempos magistrais, É, sem dúvida, uma qualidade importante, mas a mais importante de todas é a determinação, o trabalho, a abertura para o aprendizado, e isso o Damon Hill mostrou. Isso o Damon Hill mostrou. Claro que ele não era de maneira nenhuma um piloto privilegiado no quesito velocidade, mas ele foi um piloto que evoluiu muito, ele cresceu uma barbaridade, ao ponto de se tornar um opositor direto, temível, do Michael Schumacher.
Lito, aproveitando então o gancho de Damon Hill, Jacques Villeneuve foi campeão mundial de Fórmula 1 em 97, venceu as 500 milhas, venceu o campeonato da Indy, e o pai dele, Gilles, sempre foi muito maior no automobilismo. Por quê?
Carisma, né? Velocidade.
A Ferrari tem a ver com isso, não?
A Ferrari tinha a ver com isso, sem dúvida. A Ferrari tem a ver com tudo. A Ferrari é maior do que a Fórmula 1. Por isso, todos os privilégios que ela tem. Discutíveis, claro que sim. Condenáveis, talvez sim, talvez não. Mas ela é maior do que a Fórmula 1. Ela é o principal sustentáculo da Fórmula 1. Agora, o Gilles Villeneuve era, acima de tudo, o piloto que deixava todo o público sem respiração. Ninguém ficava sentado na cadeira quando ele estava guiando. Ele era espetacular, ele assumia riscos inacreditáveis. Ele ganhou corrida com a asa quebrada, a asa dianteira quebrada. Ele ganhava com o pneu furado, ele se recusava a parar. Ele era o senhor espetáculo. Villeneuve está no panteão, ele é um semideus.
Márcio, a gente está falando de Ferrari, né? Ou seja, os deuses que já sentaram numa Ferrari. O que aconteceu com o Vettel esse ano? E o grande fenômeno Leclerc. Você acha que o Vettel começou a andar agora no final do ano porque foi empurrado pela performance do Leclerc? Faltou motivação para o Vettel no começo do ano? O que, que rolou aí?
Parece assim, a distância parece que realmente o fator Leclerc teve um peso considerável, porque acho que nem o pessoal do gerenciamento da carreira do Leclerc imaginava que ele pudesse ir tão bem, ter um começo de temporada na Ferrari tão bom. E se tem uma coisa que incomoda os pilotos, vocês sabem muito bem disso, é a comparação
interna entre
eles, interna, porque ali é o retrato mais fiel que existe da capacidade de cada um. Quando você vê essa capacidade sendo colocada em xeque por um moleque que acabou de chegar, é possível, não estou dizendo que tenha acontecido, que isso provoque uma certa desestabilização no piloto, por mais experiente que ele seja, por mais vencedor que ele seja, como é o Vettel, que tem 4 títulos na carreira. Talvez essa seja uma das razões pelo fato de ele não ter... E depois também apareceu muito bem no início do ano...
O Verstappen,
outra surpresa do campeonato, né? Eu acho que essa soma de fatores pode ter influenciado, mas a gente nunca vai ter certeza.
É um fenômeno, Lito. O Leclerc é um fenômeno. Não é.
Não é. Vai ser. O Vettel vai ser tão importante para a carreira dele como o Nick Lauda foi para a carreira do Nelson Piquet. O exemplo de um campeão a seu lado lhe ensina muito. Eu acho que, voltando ao assunto Leclerc, ele vai ser, sem dúvida, um gênio. Eu acho que ele vai ser um recordista dois recordistas de títulos. O potencial é enorme. Mas, no momento, o principal, eu acho que a principal contribuição dele foi ter dado a motivação ao Vettel de reagir. Isso que o Márcio citou. Do Vettel olhar para o lado e falar: o quê? Esse moleque aqui de 22 anos, na minha frente, eu sou um tetracampeão. Que ele não estava batendo no peito no ano passado.
Deixa eu cobrir o dele, né?
É, exatamente. Ele ainda é capaz de fazer uma volta mais rápida numa prova de classificação. Tá? Mas os pontos são atribuídos no domingo, na hora da corrida. E na hora da corrida não é uma volta rápida, são 50, 60 voltas rápidas. E aí você precisa ter um carro na mão, que o Leclerc ainda não aprendeu a ter para o estilo dele. Tá? Mas vai aprender, ele de bobo não tem nada, mas ele ainda não é o que ele vai vir a ser.
Para finalizar, meus queridos amigos, a gente podia ficar falando mais 4 horas aqui tranquilamente.
Você não vai dizer que vai acabar agora, né? Estava aparecendo aquelas 500 milhas, só 490, só isso.
Eu vou jogar agora uma para vocês que pode parecer piegas, mas é bem interessante. Nós três participamos da mesma geração de automobilismo, nós vimos os mesmos campeões, vimos Emerson, vimos Piquet, vimos Senna e tal. Então, uma que agora é bem complicada, né? Porque vocês vão falar para mim, mas são diferentes épocas e tal. Brasileiros, eu quero saber dos dois, quem foi o maior?
Para mim foi o Senna.
Lito?
Não, Ayrton Senna sem a menor dúvida.
E de todos os tempos, o que você viu na pista? Começar pelo Márcio. Márcio, para você, quem é o teu maior ídolo no automobilismo?
Olha, na minha concepção, vamos tirar o Senna, vai. Aí é o Schumacher, que a briga seria entre o Senna e o Schumacher, mas o Schumacher acho que está acima de todos.
Lito?
Tirando o Senna, você for falar, vamos ter que voltar para épocas que, sabe, que eu citaria, mas acho que nem, não é o caso. Eu considero que, no nível do Senna, você só teve Fangio. eventualmente Jim Clark, mas é outra época, estamos falando já de história. Dos que estiveram assim no nosso cotidiano, os que mais me empolgaram, não necessariamente os que mais venceram, foi o Ronnie Peterson. Foi o Ronnie Peterson, pelo espetáculo, foi um Gilles Villeneuve, esse tipo de piloto. O piloto que aceitava o risco como uma parte da função dele, e que era vencer o risco, fazer o público sonhar com o super-homem, tá? Ele era diferente, ele não era um de nós. Ele era o cara que enfrentava a morte a cada metro, tá? E enfrentava de peito aberto e superava, até não superar mais. Mas era isso, tem muito esse a figura do gladiador, do cavaleiro andante, tem muito isso para mim, são fatores, e são esses dois pilotos que não chegaram a grandes títulos, mas foram os pilotos que mais me empolgaram, que mais me fizeram sonhar.
Muito bom. Tivemos aqui uma aula nesse nosso sala de imprensa, que a gente transformou em sala de aula, com dois convidados mais do que VIP aqui, que eu tive o privilégio e o prazer de compartilhar momentos aí na pista e agora fora dela. Lito, super obrigado por você estar com a gente aqui no programa, cara.
Eu que agradeço, Alex. Foi um prazer muito grande, foi aqui uma conversa muito agradável. Muito obrigado pela oportunidade.
É sempre bom bate-papo assim descontraído e sem limitações, né? Sem olhar o giro do motor, né, Márcio? Super obrigado, amigo.
Obrigado você, Alex. Além da satisfação, do prazer de participar do programa, é sempre uma alegria rever o Lito, rever você aqui, que são amigos de longa data que a gente se vê só pontualmente.
Faremos mais vezes. Um abraço. Deus.
Máquinas na Pan. Rapaz, já começamos acelerando forte na Fórmula 1 com esses dois mestres que o Alex Rufo trouxe aqui nos estúdios da Jovem Pan. E ainda com o pé embaixo, continuamos na pista. Certo, meu caro Alex?
Meu caro Nilson César, a gente continua realmente na pista, mas agora na pista da eletrificação, para falar um pouco sobre Fórmula E. E para isso a gente recebe aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan Flávio Pérez, que é o Media Manager da categoria. Flávio, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
Obrigado, Ruf, obrigado, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar nessa casa falando um pouquinho da Fórmula E, que é a categoria que mais cresce no automobilismo mundial, já é a segunda do mundo, perdendo apenas para a Fórmula 1, até porque não tem jeito, né? A Fórmula 1 é a grande categoria do mundo.
A primeira temporada aconteceu 2014-2015 e logo de cara, o vencedor, o campeão, foi o Nelson Piquet. 2 anos depois, o de Grassi também se sagrou campeão. Fala um pouco de hoje, como está essa categoria e o que mudou de lá para cá, Flávio?
Bom, nós estamos na sexta temporada, 2 finais de semana atrás teve o primeiro IPRIX, os 2 primeiros em Al Riyadh, na Arábia Saudita. O Lucas de Grassi chegou na segunda colocação na segunda prova. O Felipe Massa, infelizmente, não teve um bom resultado nos 2 dias, não conseguiu somar pontos, mas essa categoria chega na sexta edição, na sexta temporada, começando sempre no final do ano e até...
A gente tá agora 2019 e 2020, tá certo?
2019 e 2020, começa sempre no fim do ano e termina no mês de julho. As provas são disputadas em circuitos de rua, apenas na etapa do México, que tem um pouquinho do circuito do Hermanos Rodrigues, porém é uma categoria que é muito próxima do público, o público fica, acompanha direto e as cidades ficam muito envolvidas com essa competição.
Acho que esse é um dos motivos de ser circuito de rua, não só pelo carro elétrico, né? Uhum. Mas também para ter o envolvimento da cidade no Grande Prêmio, né?
É claro, porque a cidade, a Fórmula 1, por exemplo, ela dita o que vai vir no mercado daqui uns anos. A Fórmula E está fazendo isso, porque muitas cidades do mundo já assinaram protocolos, por causa da questão do meio ambiente, dizendo que até 2030, 2035, só vão comercializar, só vão autorizar carros que sejam elétricos. Então é uma tendência aproximar o público, para que o público conheça a mobilidade elétrica, se torne mais presente, consuma mais carros elétricos e, obviamente, deixando um pouquinho de lado a questão da gasolina, do álcool, dos combustíveis fósseis.
Esse movimento já começou há algum tempo em 24 horas Le Mans com os híbridos. A gente viu isso, o híbrido da Toyota, o híbrido da Audi, que foi aí mega campeão, e na Fórmula 1 também hoje híbridos.
A gente vê que as principais montadoras estão na Fórmula E. Temos Mercedes, temos Audi, temos Jaguar, entre outras grandes, as quatro grandes montadoras alemãs, Mahindra, sem contar as equipes de clientes.
Claro.
É, são, hoje a Fórmula E tem 12 equipes, 24 pilotos. Então a gente tem a Audi, a gente tem a BMW, a DS Tech Cheetah, que é a atual campeã, tanto de construtores como o do Jean-Eric Vergne, o francês, que é o atual bicampeão.
Nos últimos 3, 4 anos, a gente tem visto em todos os lançamentos de automóvel, que lá atrás, há 4 anos atrás, era uma coisa ainda para o futuro do carro elétrico na rua. Esse ano, não só nos salões do automóvel, mas também nas ruas e aqui no Brasil, a gente teve o maior número de lançamentos de carros elétricos. Então, eu acho que também o papel hoje de uma Fórmula E é usar como laboratório para todos esses caras que querem colocar o carro na rua, né?
Mas é essa a ideia. E também a Fórmula E tem uma competição que ocorre em alguns IPRIX, em algumas cidades, que é o e-Trophy, que é patrocinado pela Jaguar. É uma competição dos carros do iPace, que é um carro que está sendo já comercializado no mercado internacional, está chegando no Brasil também, e é um carro elétrico que tem a competição, que tem inclusive o atual campeão, é o Sérgio Gimenez, o brasileiro.
A gente tem dois brasileiros campeões da categoria, A gente sabe que o brasileiro prestigia a Fórmula 1 esse ano, teve recorde em Interlagos de público, mesmo sem brasileiro na pista, mas sempre perguntam para a gente aqui, quando a Fórmula E vem para o Brasil? Flávio, não sei se já pode adiantar alguma coisa, mas o brasileiro precisa de uma prova para prestigiar os seus campeões. Existe algum planejamento para que a categoria chegue no Brasil?
É a grande ideia. Conversando agora nos testes em Valência com o Alberto Longo, que é o diretor da Fórmula E, o braço direito do Alejandro Agaghi, ele disse que tem muitas conversas adiantadas para que essa prova seja realizada no Brasil.
Flávio, para finalizar, quais as chances que os brasileiros têm nessa temporada e quem é o cara a ser batido?
Bom, o cara a ser batido é o Jean-Eric Vergne, porém ele fez apenas... ele chegou na 8ª colocação na última prova, não começou tão bem assim na competição, e os brasileiros têm muitas chances. O Lucas de Graça já vem provando isso em todas as temporadas. Nas 5 temporadas ele ficou pelo menos entre os 3 primeiros colocados, ou seja, é o grande nome hoje da categoria junto com o Jean-Eric Vergne, que é o atual bicampeão. Lucas de Graça foi o campeão da 3ª temporada. Então, só que é uma categoria extremamente imprevisível, não dá pra gente prever. Nas primeiras 2 corridas do ano, o Sam Bird venceu a primeira e depois o Sims ganhou a segunda, os dois britânicos. Todo mundo se equivale, até pelo formato de prova, são 45 minutos mais uma volta, tem essa questão do fan boost, tem a questão do modo ataque, tem a administração da própria energia, tem o trabalho que é feito antes, porque os pilotos, eles não têm esse período que nem na Fórmula 1, chega na quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Eles pegam os carros na sexta-feira, não conseguem fazer um treino forte na sexta-feira, eles só pegam os carros só para fazer um teste, assim, mas não é um teste propriamente dito. Aí, no dia da prova, no sábado, geralmente as provas ocorrem no sábado, eles acordam muito cedo, 5 da manhã, e já a partir, logo cedo, já começam a fazer. Então, toda a sessão, tanto do quali, quanto para Super Pole e a prova, num período muito curto de tempo. É muito interessante, é muito forte, é legal de assistir. Muita gente fala, não tem aquele barulho dos motores, mas é diferente. A gente tem que se acostumar com algumas coisas novas.
E tecnologia, outro mundo, né?
E tem espaço para todo mundo. Óbvio que você tem que é uma tendência sem, não tem mais volta a mobilidade elétrica. Ok, não tem. Mas sempre vai ter espaço para a Fórmula 1, sempre vai ter espaço para categorias de turismo, como Paris-Dakar, como vai a entrada do E agora para o Paris-Dakar com carros elétricos, vai ter também, mas assim, tem o Paris-Dakar. Então, assim, o automobilismo dá espaço para todo mundo e esse desenvolvimento vai ter sempre, para todo mundo.
Legal, a gente conversou com o Flávio Pérez, Media Manager da Fórmula E, que veio dar um choque aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan. Flávio, super obrigado por ter visitado a gente, o Márcio já teve, o De Graça já teve, faltava você. Super obrigado pela tua visita.
Muito obrigado, agradeço a você, Ruf, principalmente aos ouvintes da Jovem Pan e a Jovem Pan por abrir espaço à categoria, porque é muito importante, tem tudo a ver com um público da Jovem Pan. É um público sempre antenado com as informações do dia a dia. E é claro, hoje, imagina uma corrida na Avenida Paulista.
Valeu, amigo, super obrigado.
E olha, gente, da tecnologia das pistas, vamos acelerar agora e acelerar forte na Chapada dos Guimarães. Me diga uma coisa, Alex, só porque a Fórmula 1 encerra a temporada de 2019 nesta semana, você já colocou o carro na estrada e está aí no Mato Grosso para passear, né? Enquanto eu continuo trabalhando aqui no estúdio. Me explica essa história direitinho, meu amigo. Diga lá, Alec.
É, Nilson, tô aqui, mas não é pra passear, não. É pra trabalhar. Mas se puder aliar uma coisa a outra, já que a gente teve uma experiência saindo de Cuiabá, já com o Q8 pra cá, pra Chapada dos Guimarães, pra conhecer o novo Q3, a gente vai conversar, então, com o diretor de marketing da Audi do Brasil, Cláudio Ravix, que eu já começo perguntando pra ele. O que você ainda não viveu, meu caro Cláudio Ravix?
Grande Nilson, grande Alex, um abraço aos ouvintes da PAN. Eu ainda não vivi a possibilidade de ter um novo Q3 comigo. Isso eu ainda não vivi. É uma coisa que eu espero vivenciar muito em breve. É um belíssimo carro, onde eu tenho o prazer de apresentar ele na Chapada dos Guimarães, um momento muito especial, né, trazer uma experiência única aqui, não só para a imprensa, Alex, mas também para concessionários e clientes da marca, para que possam conhecer não só o novo Q3, que chega agora no início do ano no mercado, mas também conhecer os demais produtos da gama da Audi, como o novo Q8, os novos A6 e A7, e também o novíssimo 100% elétrico da Audi e-tron, que a gente apresentou ele aqui novamente, e que a gente anunciou também o início de pré-vendas desse carro a partir de hoje, aqui na Chapada dos Guimarães.
Como SUV líder de mercado para vocês, ou seja, o carro mais vendido entre os SUVs da Audi, ele acaba sendo um cartão de visita para o portfólio completo, né?
Na verdade, o Q3, ele sempre foi um carro de sucesso aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil importado, mas a gente começou a produzir esse carro aqui no Brasil. É um carro que já tem 26 mil unidades vendidas no Brasil, uma trajetória de muito sucesso, né? Foi líder de seu segmento durante vários anos. Esse ano, a gente está encerrando a produção, né, e as vendas do Q3. Existe uma expectativa muito grande do novo Q3 por ser um carro diferente em termos de design, uma frente muito agressiva, né, já inspirada no Q8, com a grade single frame octogonal. E um interior realmente revolucionário, um interior que mudou muito em relação à versão atual e sem dúvida vai agradar muito aos nossos clientes que já têm a expectativa de trocar o seu Q3 atual pelo novo Q3.
Ravix, que tecnologias que tem o carro ligadas à segurança?
Na verdade, a gente tem algumas tecnologias bem interessantes. Uma delas que é muito interessante é o Audi PreSense. Isso é muito bacana, Nilson e Alex, porque quando você tem, né, por exemplo, uma pessoa atravessou a rua rapidamente, esse carro ele já pressente a presença da pessoa e automaticamente freia para poder evitar um tipo de acidente. Ele também tem, Alex Nilson, o controle adaptativo de cruzeiro para poder garantir que o motorista, em uma condição normal de trânsito, ele possa manter uma velocidade tranquila, né, e constante. E claro, se o carro percebe que tem algum tipo de outro veículo na frente, ele automaticamente reduz a velocidade e pede que o motorista retome a condução. Isso também é muito importante para o carro. E ele também tem outros controles, como o sistema, né, de assistente de faixa, para poder garantir que caso o cliente ou o condutor, né, saia, né, sem querer da sua via de direção, automaticamente o carro corrige para que ele siga na mesma faixa sem nenhum tipo de problema. São características que demonstram que esse carro é sem dúvida o mais seguro da categoria.
No Brasil, 25 mil de venda, globalmente 130 mil até outubro desse ano, e fabricado na Hungria. Como que você vê ele globalmente, dentro do posicionamento de portfólio da marca global? Qual é a representatividade que tem o Q3?
O Q3 é um carro de enorme sucesso. Como você falou, foram 130 mil unidades comercializadas já esse ano no mundo inteiro, de janeiro a outubro. Então ele é um carro que ele tem uma relevância de mercado muito importante, assim como globalmente o Q2 também tem. São carros que têm uma relevância muito, muito forte para a marca. No Brasil, obviamente, como acontece em diversos países do mundo, SUV tem crescido muito as vendas. A gente imagina que no mercado de hoje de luxo no Brasil, né, 63% das vendas já são de veículos SUV. Então esse carro ele chega para poder entrar no segmento que mais cresce, né, e na parte de entrada onde o número de vendas é ainda maior. A gente tem uma ambição muito grande com esse carro e a gente tem certeza que esse carro vai repetir no Brasil o mesmo sucesso da versão anterior e o mesmo sucesso que o Q3 já tem também mundo afora.
Ravix, super obrigado por mais uma vez nos prestigiar no Máquinas na Pan.
Valeu, Alex, valeu, Nilson, valeu aos ouvintes da Jovem Pan. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Forte abraço.
Que pena, hein, gente? O Máquinas na Pan chegando ao seu final. Mais um grande programa para você. Tenho certeza que você gostou e os senhores vão continuar, evidentemente, na programação da Jovem Pan.
na Pan.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.